agenciadepodcast.com.br.
Esse episódio do Meio Fio tem um alerta de gatilho. No episódio a gente fala um pouquinho de ansiedade, transtorno bipolar, relacionamento abusivo, suicídio e mais vários transtornos psicológicos. Então, se alguma dessas coisas for te fazer mal, a gente não vai ficar triste se você não ouvir. Mas se você quiser, continua que a gente vai começar a falar agora.
Terapia mudou? Virou moda? Sempre ouço, meu terapeuta disse que... Falei disso com a minha terapeuta hoje, na mesa, para todos. Como se fosse algo coletivo, não privado. A gente recebeu esse comentário no nosso Twitter hoje. E ele tem tudo a ver com o episódio de hoje. Eu sou Stephanie Noelle.
Eu sou a Ju Ribeiro de Lima.
Eu sou Estela Espínola.
E hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Então, segue o Meio Fio. Acho que é super importante a gente falar aqui neste episódio. A gente vai falar de perspectivas pessoais, nossa relação com a saúde mental, enfim, processos terapêuticos. Mas ninguém aqui é
formado em psicologia.
Formado em psicologia, então sempre procure um profissional, se possível. Vamos falar disso também. E a gente queria mais realmente dividir um pouco da nossa experiência,
Sim.
né?
E a gente também quis aproveitar o último dia de setembro para não passar em branco, porque é algo que não tem que passar em branco. Tá rolando setembro amarelo. E é por isso que a gente resolveu colocar esse episódio no último dia de setembro para fazer um wrap-up do mês.
E aí, a gente tava falando aqui sobre como esse comentário que a gente recebeu, ele é um pouco sintomático do porquê a gente quer falar sobre saúde mental, né? Que é justamente a necessidade de a gente desmistificar o cuidado com a nossa mente e com a maneira com que a gente está se sentindo, e que muitas vezes isso é um peso e um estigma, né?
Total.
Até o jeito que a pessoa escreveu esse comentário é meio tipo, ah, por que agora é uma coisa que é para todo mundo e não é mais privado? E precisa ser privado? A gente tem que esconder das pessoas que a gente cuida da nossa saúde?
Eu acho que antigamente rolava muito um estigma que quem fazia terapia, quem fazia, ia pro psicólogo, era alguém louco, alguém que precisava de ajuda, que precisava tomar remédio, que precisava ser internado, e não é isso. E talvez as pessoas antigamente tinham até medo de falar que faziam terapia exatamente por ter essa coisa de ser alguém louco.
Sempre foi relacionado. Eu também sempre vi muitas pessoas relacionarem terapia, quando eu era criança, isso muito. Com os seus pais estão se separando.
Total.
Comecei a fazer terapia com 7 anos de idade. E todo mundo me perguntava isso. Ai, mas por que? Seus pais estão se separando? Não tinha nada a ver.
O que você tem? Eu já vi muita gente falando isso.
Eu sempre fui muito fã de coisas, né? Eu entrava de cabeça, tudo, com banda, etc. E eu lembro uma vez, foi por causa de Jonas Brothers, eu tava chorando muito. Minha mãe falou assim, eu vou te pôr no psicólogo. Você tá ficando maluca. Daí eu fiquei, não vou pro psicólogo, não sou louca. Não vou falar com ele. E daí depois, né, vamos lá. Estou no psicólogo, mas tudo bem.
Eu desmistifiquei a minha relação com terapia e com a minha saúde mental muito rápido. Eu acho que muito por eu ter feito terapia muito pequena. E eu comecei a fazer quando eu tinha uns 7 anos, porque uma pessoa muito próxima da minha família tinha acabado de morrer e eu fiquei desesperada, achando que meus pais também iam morrer.
Ai,
e tudo mais. Mas, assim, por mais que tenha sido por esse motivo, depois virou muito uma coisa que eu vi como muito positiva, assim, desde pequena mesmo. Ainda mais quando eu era criança, a terapia era super divertida. Era jogar jogos, brincadeiras e tudo mais. Então, assim, rapidinho, voltei a fazer. Eu fiz com 7 anos, eu acho que, sei lá, durante um ano. Quando eu tinha 7 anos, eu fiz durante um ano. Depois eu fui fazer de novo com uns 14. E pra mim já era muito uma coisa, tipo, meu, que bom que eu tenho essa oportunidade, sabe? Tipo, sempre vi como uma coisa muito que me faz muito bem.
Uhum. E você falava disso com as pessoas, com seus amigos, na sua família? Ou era uma coisa meio, ah, eu faço, que bom pra mim?
Com a minha família, super, porque... Bom, minha mãe é psicóloga, por formação. Ela não trabalha mais como psicóloga, mas ela, por formação, é psicóloga. Então, tipo, foi total iniciativa dela e do meu pai me colocarem na terapia. Quando eu tinha uns 14 anos também, foi meio que eu conversando com a minha mãe, tipo, meu, você acha que vai ser bom? Eu acho que vai ser ótimo, vamos. Então, com os meus pais é uma coisa super tranquila, tipo, minha mãe sempre fez terapia, ela também. Meu pai e minha irmã não, mas eu e minha mãe sempre foi uma coisa muito presente na nossa vida. E com amigos, eu acho que quando eu era mais nova, eu não... Não é que eu não me sentia muito à vontade, mas eu não sentia... Sei lá, eu acho que... Ah, deixa quieto, sabe? Mas agora, tipo, de uns anos pra cá, a maioria dos meus amigos faz terapia. Eu acho que todo mundo começou a ter uma idade de entender mais a importância disso. E hoje a gente conversa muito sobre isso. Muito, assim. Pelo menos uma vez por dia, algum amigo meu fala, ai, tava na terapia. Ou, ai, conversei com a minha terapeuta. E traz, tipo, a visão da terapeuta também, sabe? Pra nossa roda, entendeu? Então, hoje eu vejo como uma coisa muito normal mesmo, assim.
E você, Noelle, quando, como começou a sua história pra cuidar da sua saúde mental com a terapia?
A minha história é bem o que acontece com muita gente. Na minha família, ninguém faz terapia. Não existe esse hábito. E quando eu era criança, eu fui diagnosticada com depressão quando eu tinha 8 anos de idade. E a minha mãe e meu pai não sabiam muito o que fazer em relação a isso, porque para eles era, assim, fora o fato de a gente não ter dinheiro para lidar com uma terapeuta ou até com um psiquiatra infantil, era muito esquisito para os meus pais entenderem que a filha deles, de 8 anos...
Precisava de ajuda.
Precisava de ajuda. Então, na verdade, meu pai meio que foi cortando... As coisas que eram um gatilho pra mim, que na época era assistir muito jornal com ele, ver muita coisa ruim acontecendo. Era um pouco o que motivou a Estela a procurar ajuda, né? Os pais
total.
Dela.
Uhum.
Você, tipo, vê muita coisa ruim e você acha que vai acontecer com você. E eu tinha muito isso. Eu assistia muito jornal com os meus pais. E eu comecei a ficar, tipo, ter ataques de que aquilo ia acontecer com todo mundo. E daí, só a minha família, tipo, não vamos assistir nada, tipo...
Eu não sei se você viveu esse momento também, mas eu lembro quando aconteceu o atentado de 11 de setembro, foi, assim, super...
Eu era um pouquinho mais velha já, tipo, assim, eu tinha 11 anos, né?
Quantos anos eu tinha? Acho que eu tinha uns 7 anos. E eu lembro que me deixava aterrorizada, assim, foi um dos motivos também pra meus pais buscarem ajuda.
E aí, assim, eu fiquei... Sei lá, não se falava disso na minha família nada, assim. A minha mãe foi me falar depois, assim, sobre essa coisa que a minha médica, tipo... Como é o nome de médica de criança? Pediatra. Tinha falado e tal. Mas, assim, a gente nunca falava sobre isso. Não era uma questão. E aí, quando eu fiquei adolescente... Quando eu era adolescente, né? Fiquei adolescente.
Eu cresci, agora sou mulher.
Quando eu era adolescente, eu tinha muito ataque de raiva. Eu brigava muito com a minha família, com a minha mãe. E eu me sentia muito, assim, sem controle das minhas emoções. E eu... pedia muito, assim, eu preciso de ajuda, preciso de alguma coisa. Só que a terapia, ainda naquela época, não era esse assunto que se falava tanto. E era visto muito como uma coisa pra gente doida, assim. Então, ou você tem um problema mental, ou por que você vai fazer terapia? Ou você é, né, na minha família e principalmente no interior, você, sei lá, é filho de uma família rica, que os pais estão se separando. E aí, você precisa de terapia pra ajudar a lidar com isso. Como não era meu caso em nenhuma das caixinhas, era muito complexo, assim. E aí, até na época, acho que tinha pelo posto, mas você tinha que fazer, tipo, uma triagem, uma fila gigante. Enfim, não fazia terapia nunca, nunca consegui fazer. E a minha mãe também teve um episódio que minha mãe teve depressão e tomou muito remédio. E aí, isso foi um pouco difícil também, porque pra mim estigmatizou mais ainda, porque a minha mãe tomava remédio e ela ficou meio esquisita, assim.
Uhum.
E, assim, era o psiquiatra do posto de saúde, assim. Eu não sei, na verdade, se é posto de saúde, tá? Pode ser psiquiatra do plano, assim, mas... Tipo, não era uma coisa que... Ah, ela ficou super bem imediatamente. Sim. Então, foi super difícil entender que era uma coisa boa, na verdade.
Uhum.
E quando eu vim morar em São Paulo e eu fiquei sozinha, eu tinha na cabeça, assim... Eu não preciso disso. Eu sei lidar sozinha com as coisas. Eu vou conseguir cuidar de mim sozinha. E eu lembro que eu escrevia muito, né? Eu tinha um blog... E pra mim, eu falava, ah, o blog é minha terapia. Eu escrevia e colocava, sempre. Tipo, meus sentimentos ali e tal. E de certa forma, claro que ajudava.
Sim.
Com certeza,
mas
ajudou muito.
Mas não substitui uma ajuda profissional.
Não substitui. E aí, chegamos ao momento em que eu tinha 25, 26 anos. 1 milhão de coisas acontecendo na minha vida profissional, pessoal e familiar e tudo. E eu fui começando a não dar conta mesmo.
Uhum.
E eu trabalhei num ambiente muito tóxico. E até tem uma pergunta assim no episódio de hoje. Mas eu fiquei 1 ano e meio num ambiente super tóxico. E foi meio que voltando coisas que eu não sentia há muito tempo, assim. Então, eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Comecei a ter um hábito que chama... tricotilomania, não sei se todo mundo conhece, mas quem tem vai se identificar que você arranca pelo do ou fio de cabelo, ou pelo do rosto, da sobrancelha.
Ai, agonia.
E eu desenvolvi isso de ansiedade mesmo. E eu não fazia terapia, tipo, eu não ia, porque eu ficava, ah, não tenho dinheiro, não consigo, não sei o quê.
Tudo
não,
uma
não
coisa a mais, né?
É.
Era algo a mais pra se preocupar.
Exatamente. E eu fui... assim, acumulando muita coisa. E eu cheguei num ponto de que quando eu comecei a freelar e trabalhar em casa sozinha, eu não conseguia me mexer, assim. Eu acordava, sentava no mesmo lugar e ficava o dia inteiro sentada porque eu não conseguia fazer nada, assim. Eu não tinha... Assim, eu ficava remoendo todas as coisas que eu tinha pra fazer.
E tudo parecia muito difícil.
Tudo parecia muito difícil, eu não conseguia. Eu ficava tirando o pelo da minha sobrancelha. Uhum. E eu ficava tipo, ai, meu Deus, eu tenho isso, 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 isso. E aí, eu estava num relacionamento amoroso muito complexo mesmo. E eu comecei a ter uns episódios muito difíceis. E eu falei, cara, eu procuro terapia. De verdade, assim, tiro o dinheiro da onde for. E eu não trabalhava, né? Eu tava freelando. Ou eu vou, não sei. Tipo, eu não vou conseguir. E aí, eu procurei uma terapeuta. Que foi uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, assim. Eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer, como ia ser, tipo, eu tinha muitas dúvidas, assim. Achava que, ai, sei lá, eu vou lá e daí o que vai acontecer? Porque eu não queria tomar remédio também a princípio. E aí eu fiquei, tá, eu vou lá, eu falo. E aí, como que vai resolver? Porque eu já falo. Eu ficava na minha cabeça, eu já falo disso com as pessoas. Eu já falo meus problemas.
Você acha que você sentar no bar com os seus amigos e conversar vai substituir uma sessão de terapia, né?
E eu não entendia qual era o poder da terapia. E aí, assim... Vai parecer um testemunho, mas a minha vida mudou, assim, da água pro vinho.
Eu sinto muito isso também.
E foi, assim, um processo que realmente hoje eu penso, cara, se eu não tivesse feito isso, eu não sei o que teria acontecido, sabe?
E você pensa até que você poderia ter feito isso antes?
Eu penso, claro, eu queria muito ter feito isso antes. E eu acho que tem algumas questões que impedem, tanto a financeira, mas acho que justamente o estigma de que saúde mental não é um problema de saúde.
Exatamente.
Tipo, não é uma... Ah, eu tenho
como
uma
você
cirrose.
Não vê, você quebrou o braço e você tá com o braço enfaixado.
Sim.
A gente tende... nós seres humanos, a gente tende muito mais a levar mais a sério a nossa saúde...
Física,
né?
Tipo, e assim, saúde mental é saúde física.
É,
exato,
sim, total,
reflete
total,
no
total,
teu
total.
Físico.
Mas é muito isso, assim, ah, não vejo, eu não tô vendo nada sangrando, não tem nada parando de funcionar, só que na verdade tá parando de funcionar.
Total. E entra o que eu recebi aqui de pergunta, que é a questão de muita gente não procurar terapia pensando... Terapia e ajuda, no geral, e se cuidar pensando, não, eu ainda não... Eu não tô no meu pior.
Sim.
Tipo, eu tenho que fico esperando piorar e ficar muito séria a situação pra tomar alguma atitude, né?
Isso foi total o que aconteceu comigo, assim. Eu sinto muito que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer terapia em 2017. Eu tinha 22, 3, nem lembro mais, 22.
Eu comecei em 2017 também.
Tudo. E eu lembro, exatamente assim, em 2016, foi no começo do meu TCC. Eu tava trabalhando muito, eu tava no estágio, que era muito pesado, que não era um estágio, definitivamente. E teve uma vez que eu tava escrevendo o projeto do meu TCC no meu estágio, antes do meu horário de estágio, e eu comecei a chorar de frente pro computador, falando assim, não vai dar, eu não vou conseguir entregar, e eu chorava. E não é que eu chorei um pouquinho e resolvi, não, eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia resolver aquilo. E eu lembro que eu sentei com um amigo meu pra conversar, e ele falou, meu... Eu acho que você teve uma crise de ansiedade. Eu acho que não é a primeira que você tem. Eu te conheço. Você já me ligou de madrugada chorando. Procura um terapeuta? Eu não. Imagina. Nada a ver. Eu consigo.
Não tenho tempo pra isso.
Não, eu falava assim, gente, eu tenho um TCC pra fazer. Eu tenho um estágio. Tipo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. E eu fui adiando isso. Isso foi em 2016. Eu fui adiando, 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 adiando. E daí eu comecei a sair com um menino. Que se ele estiver ouvindo, obrigada por isso. Que o pai dele era psiquiatra. E ele fez a terapia a vida inteira, e ele sempre comentava, assim, tipo, como ele fazia terapia, como ele tomava remédio pra dormir porque ele tinha crise de ansiedade, etc. E eu comecei a contar algumas coisas que aconteceram comigo, tipo, no meio do meu TCC, teve uma vez que eu tomei meio Rivotril pra dormir. Tipo, do nada.
Uhum.
Sem nada. Doida. Sem nada, exatamente, é uma tarja preta. E daí ele começou a reparar, assim, e falava assim, ah, talvez você precise procurar uma terapia. Mas ele era sempre muito sutil, porque ele também não queria me forçar a nada. E daí, quando a gente terminou, eu chorava muito, e eu falava assim, me desculpa se eu fiz algo, me desculpa. Daí ele me segurou e falou assim, para de pedir desculpa, não tem nada a ver com você, e por favor, vai procurar alguém, porque você tá mal mesmo, você precisa de ajuda, tal. E daí, depois, esse baque, assim, eu falei, puta que pariu, acho que eu preciso de ajuda. E daí eu fui atrás de terapeuta e tal. Minha primeira sessão de terapia foi horrível, gente. Foi horrível. Eu sentei e comecei a chorar e eu falava, eu vomitava palavras, sabe? Isso aqui eu não vou dar conta. E minha terapeuta chegou com uma conclusão. Uma, eu estou diagnosticada com ansiedade, tenho crises, etc. Muito melhor agora, mas ela chegou à conclusão que eu devia ter feito terapia muito antes, assim. E eu não fiz muito por, exatamente, o estigma de achar que... Ai, vou me achar louca. Outra coisa que eu não fiz foi... Eu sofri muito bullying no colégio quando eu era criança. E eu não falava isso com os meus pais.
Uhum.
Então, meus pais não falavam... porque eu vou te botar na terapia se não acontece nada com você.
Nossa, e tipo... É muito raro a gente ver crianças que faziam terapia, né?
Sim.
E é uma época que eu acho tão importante.
Super importante. A questão até do que a Ju falou, contou... E acho que a minha experiência é até isso que a nossa... ouvinte, uhum, compartilhou sobre achar que não tá mal o suficiente. Acho que é muito essa ideia que a gente tem de que a gente tem que aguentar tudo, tem que ser capaz de lidar, uhum, com tudo. E quando a gente não se sente capaz de lidar, a gente se sente fraco. Ou, não sou boa o suficiente.
E se compara com os outros também,
né? Se compara,
né,
com, tipo, os outros.
Tá todo mundo dando conta.
E fala assim... Não, mas eu vou dar conta disso, eu consigo fazer isso. Porque na hora que eu falar, não consigo, preciso de ajuda, é porque eu falhei em algum aspecto, uhum, da minha vida. E isso não é de nenhuma maneira verdade, porque a gente estava até comentando, né, antes do início do episódio, que hoje também se fala tanto sobre terapia, porque as pessoas estão finalmente entendendo a importância, uhum, não só de terapia, mas de cuidar da saúde mental, mas porque hoje é muito difícil lidar com a quantidade de coisas acontecendo e cobranças e expectativas sem, de alguma maneira, se sentir sobrecarregado, uhum, e isso se tornar uma questão que a sua mente não consegue lidar. E,
sim,
isso é normal. Não é normal a quantidade de coisas que a gente tem que lidar, óbvio.
Não.
É normal a gente não conseguir lidar com elas. E isso até do ponto de vista de mulher é muito louco, assim, porque a gente é ensinado a dar conta de tudo. E homem é muito pior. Porque, né, eu não sei, eu conheço bem poucos homens que fazem terapia.
Sim,
a total. Maioria das pessoas que eu conheço que cuidam da saúde mental são mulheres. E se pra gente já é difícil aceitar que a gente não tá dando conta, conta de alguma maneira, pra um homem que tem um estigma de que é o cara que
provedor.
É provedor e que é o forte, viril e que tá tudo certo e que imagina ter sentimentos.
Né?
Claro, toda, eu tô generalizando,
homem não chora,
mas...
o famoso homem não chora.
Exatamente. Imagina pra uma pessoa assim pedir ajuda, né?
Sim.
Então, acho que é super importante que a gente, sim, fale sobre as coisas, não mantenha escondido dentro de casa, assim. Fale sobre, sim, eu faço terapia, eu... claro, se for confortável, mas acho que isso só ajuda, né?
Sim. Uma coisa que eu lembro, um pouco depois que eu comecei a fazer terapia, foi eu... Óbvio, eu tomei uns dias de Rivotril porque eu era maluca, e daí eu tomei... É fitoterápico, né, minha
teoricamente,
médica.
Teoricamente, acho até bom fazer um parênteses que, tipo, a terapeuta não pode, né?
Não te pode receitar
não,
remédio.
Não pode.
Sim.
É só
um psiquiatra. E a minha terapeuta, minha psicóloga, eu falei pra ela que eu não tava conseguindo dormir, que eu tava muito nervosa. Ela falou, ah, tem um fitoterápico, porque fitoterápico não tem problema.
A minha também sempre dá.
E daí ela me receitou alguns fitoterápicos. Eu tava...
Tudo natural, tá, gente?
É. E eu tava tomando e eu comecei a comentar nas redes sociais, tipo assim, sobre o que eu tava passando e tal, no meu Twitter. E daí, esse meu amigo que sempre falava assim, porque você tem que fazer terapia, veio perguntar assim, mas por que você tá compartilhando tanto que você tem crise de ansiedade, que você tá tomando remédio? Eu falei assim, porque eu não quero que as pessoas cheguem, tipo, no ponto que eu cheguei. Gente, eu tive uma crise de ansiedade que meu pai teve que me pegar no colo, porque eu não conseguia levantar da cadeira e tremer e chorar. E teve que me pegar no colo e me botar na cama pra dormir, tipo, 2 horas. Porque eu tava, entrei num nível, tipo, num loop desesperador. Eu nunca mais quero passar por isso e eu não quero que passem por isso, entendeu? Eu acho que é por isso que também estão compartilhando. Não é pra, porque é moda, ou não é pra ficar, tipo, se mostrando, olha, eu faço terapia. É muito pra tentar ajudar, sabe? Eu sinto muito isso.
É porque eu acho um pouquinho complicado quando eu vejo as pessoas, tipo... Sei lá, tem sticker hoje em dia, tipo, vai fazer terapia. Querido, faz um favor pra mim, vai fazer terapia, não sei o que lá. E, tipo... Eu entendo a brincadeira, porque sim, eu acho que todo mundo deveria fazer. Acho que faz bem pra todo mundo. Só que também fica uma coisa meio banal, né? Tipo, como se fazer terapia fosse ali, sei lá, tomar um café.
Não, e acho que até isso vira aquela coisa meio boba, assim, né? De, ai, essa pessoa, eu não vou lidar com essa pessoa, ela precisa fazer terapia. E vira tudo uma questão, ai, o outro
sim,
não sabe falar comigo.
Total.
Ai, ele deve fazer terapia. Vira uma coisa super banalizada no sentido meio ruim, assim, tipo, ai, você tem problemas,
exato.
Lida aí com seus problemas.
Exato.
E até, eu anotei isso aqui enquanto você tava falando, que... Hoje, eu também acho muito sintomático a gente estar procurando mais terapia, porque a gente não fala mais sobre a gente ou sobre o que a gente sente, porque a gente fala menos com as pessoas.
Uhum.
A gente divide muito superficialmente o que a gente está vivendo, né?
Uhum.
E na terapia é um lugar em que normalmente a gente se sente mais seguro pra ter uma relação mais profunda, né? Assim, tipo,
total.
Falar coisas, dividir. E que isso é muito louco, né? Porque a gente tá vivendo um zilhão de coisas ao mesmo tempo e a gente não se sente à vontade pra, tipo, conversar com as pessoas ao redor, assim, sobre isso. Daí isso se acumula, acumula, acumula e a gente só fala num ambiente fechadinho lá com a nossa terapeuta.
Sim. Eu comecei a... Na verdade, eu tenho amigos... Muitos bons amigos, e vocês inclusas. Que eu consigo me abrir e falar bastante dos meus problemas. E é uma coisa que eu meio que botei pra mim, assim. Tem coisas que eu vou falar com minha terapeuta, mas que eu também quero falar com meus amigos. Eu também quero ter outras opiniões.
É, uma coisa não anula outra.
É que é muito...
Exato.
É total, é diferente, né?
Mas, sei lá, eu tenho amigas que falam coisas na terapia que elas não vão conseguir falar comigo... Mas exatamente, assim, por não conseguirem, por ter muita coisa acontecendo, é muita gente.
E às vezes seus amigos vão te falar a mesma coisa que sua terapeuta falou, só que, cara, é muito diferente o impacto de você ouvir isso de uma pessoa profissional, o jeito que ela vai falar e tudo isso.
E da onde vem, né?
É, exatamente.
Porque pra mim é muito louco, assim, que muitas coisas que eu discuti na terapia e tal, eu já tinha falado com outras pessoas, só que... É óbvio, né? A gente tem linhas terapêuticas diferentes, enfim, psicanálise, comportamental, enfim, várias coisas diferentes que eu não sei
também
dizer,
não,
é muita diferença,
né? Uhum.
Mas que é como você chega na resposta, né? Então, não é assim também, ah, você vai lá e fica falando e pronto, acabou, e é isso, você tá pagando pra alguém te ouvir, não é necessariamente só isso, né? É que acho que... É um jeito fácil de entender o que é ir pra terapia, mas é você conversa e você sente que, de fato, a pessoa está te ouvindo e você tem que achar umas respostas aí,
sim,
né?
É muito louco, né? Quando você começa a falar um negócio na terapia, você começa a pensar, uhum. Às vezes você fala assim, é. Achei.
Não, e assim, até, tipo, minha terapeuta às vezes pergunta assim, mas por que isso?
A minha também.
E se eu estivesse falando com alguém... Eu falaria qualquer coisa, assim, ah, porque blá, blá, blá. E na terapia, eu fico parada, assim, pensando muito tempo até conseguir, tipo... Aí parece que você vai puxando um fiozinho.
É muito doido.
E traz ali, sim, uma resposta que, sei lá, às vezes você não ia se dar o trabalho de encontrar, né? E isso, enfim, é parte de, de fato, um processo, né?
Sim.
E eu ia perguntar sobre isso, assim, sobre... A Ju teve uma história um pouco mais parecida com a minha, né?
Uhum.
Mas a Esté já faz a terapia há mais tempo.
Sim, foram temporadas.
Temporadas.
Uhum.
Se vocês, se vocês sentem que é isso, assim, tipo, ah, você vai para resolver um problema ou se é uma constante, assim?
Atualmente é uma constante. Aí eu acho que também, assim, é difícil porque eu não tenho uma resposta certa pra isso, né?
Uhum.
Eu acho que, tipo... É difícil de você sentir também quando tá dando certo, quando não tá. Porque também, muitas vezes, pra quem faz terapia há muito tempo e tudo mais, chega um momento que você fala, meu, com essa pessoa não tá dando mais certo.
Uhum.
E eu preciso de uma outra visão, de uma outra pessoa. E sei lá, também tem muita gente que é, meio que inconscientemente acaba até editando,
uhum,
como e o que vai falar pra terapeuta ou pro terapeuta. Isso acaba prejudicando muito a sessão, né?
Ah, eu acho isso muito,
sim,
errado.
Sim, mas assim, às vezes é uma coisa involuntária, às
não,
vezes.
Total.
Tipo, às vezes você fala, putz, não tô afim de falar sobre isso. Sei lá, não vou falar sobre isso, não quero ouvir o que ela vai falar, sei lá.
É, eu já ouvi, assim, pessoas que convivem comigo, assim, falando, ah, eu não falo disso na terapia. Às vezes eu penso, talvez, exatamente isso você deve se falar, assim.
Sim.
Mas é que é muito também, na minha primeira sessão, a minha terapeuta falou que existem pessoas que funcionam em determinados tipos,
uhum,
de...
Terapia.
É, de terapia. E pessoas que funcionam com outros, assim, porque você também tem que estar disposto a passar por esse processo,
exato,
terapêutico,
uhum,
né? Que é se abrir, enfim, conversar.
Uhum.
E é muito... É muito, muito, muito pessoal.
Uma das nossas ouvintes mandou pra Noelle, eu até ia falar no final, que eu achei tão bonito, mas daí combinou o que a gente tá falando agora. Ela mandou um textão falando sobre o processo dela com terapia. E no final ela falou assim, acho que fazer terapia é um ato hiper difícil de amor próprio. É lidar com coisas que a gente não tá preparado pra lidar, mas que ajudam muito no crescimento pessoal e a seguir tentando interpretar o que a gente quase nunca sabe. Mas principalmente a não se auto-sabotar barra anular.
Uhum.
Tipo, é exatamente
isso. É louco, uhum, que isso é difícil pra tantas pessoas.
Sim.
Tipo, eu não vejo fazer terapia como uma coisa difícil. É muito natural pra mim, porque desde pequena eu fui
tá
muito...
inserida.
Mas é muito louco, né? Que, tipo, realmente é muito difícil pra maioria das pessoas.
É muito, porque, cara, vai ter sessão de terapia que você vai entrar, você vai sair pior que você entrou. Você vai tomar uns tapas na cara, assim, ela vai te dar uns murros.
Sim. Voltando um pouco no que você perguntou, eu acho que hoje fazer terapia não é uma constante pra mim, mas cuidar da minha saúde mental é.
Uhum.
E provavelmente por ter feito muita terapia, eu também hoje entendo outros jeitos de me cuidar, que obviamente são muito diferentes de estar com uma pessoa profissional, Mas, sabe, é, ver que tem outras coisas que eu posso fazer também que vão,
sim,
sabe,
te ajudar. É, é que eu acho que é muito isso, assim, o cuidar da saúde mental, é, ele não é só uma via única, né? Ah, eu, sim, vou na terapia, então pronto, estou, uhum, cuidando.
É.
Ele é uma, um dos jeitos, né, uhum, que nos ajuda, e, mas é isso, você acaba conquistando e entendendo outras formas no seu dia a dia, porque é muito, assim, a gente fala, ah, vá, na, vá pra terapia pra, né, ficar bem e tal, mas não adianta nada você ir pra terapia
e não aplicar.
E aquilo ser só, tipo, ah, da porta pra dentro, sim, assim.
Uhum.
Porque, enfim, é um exercício mesmo de, ah, ok, o que que, eu, uhum, que aconteceu, como vai ser. Então, até muita gente, eu vejo às vezes no Twitter as pessoas falando, tipo, ah, eu, antes de fazer alguma coisa, eu já nem faço, porque só de pensar em falar pra minha terapeuta, uhum, que eu fiz, eu já fico com vergonha e nem faço. Que é, óbvio, uma brincadeira, mas é muito isso, assim, né? O processo, uhum, terapêutico, ele passa por você, é, se colocar, é, vivenciando o que você, enfim, aprendeu, discutiu, conversou. Sim. E isso é muito do que você falou, né, Sted? Uhum. Tipo, você começa a aprender outro jeito de se cuidar. E se cuidar, uhum, não é, né?
Skincare.
Não, não é. É gostoso fazer máscara, uhum, mas não é isso.
Dizer não, botar, sim, limites.
Eu ia falar exatamente, uhum,
falar, ai, não, gente, hoje eu vou pra casa. Enfim, ou não, hoje eu vou sair porque é importante, sim, pra mim, enfim. Coisas do
não,
tipo,
eu ia falar,
né?
Exatamente, dizer não. É você, às vezes, falar... Eu tenho um hábito de pegar muita coisa pra mim no trabalho e falar que eu vou dar conta de tudo. Cara, o primeiro não que eu falei no trabalho... Eu juro, eu mandei uma mensagem pra minha terapeuta e falou assim... Eu acabei de negar um job.
Uhum.
E ela ficou... Não acredito! Meu Deus! Tipo, super animada. Porque é isso, entendeu? É você... Exatamente, é você aplicar. Não tá nada. Ela fala assim... Ah... Tenta nessa semana fazer XYZ. Você fala, ah, tá bom. E daí, 2 horas depois, você já tá fazendo tudo errado. Tudo bem, é, isso acontecer.
É normal.
É normal.
Sim, e não é imediato nada,
exato,
né?
Exato. Mas é também você se esforçar.
Não é também que você vai começar na terapia e...
Sim,
tô de boa.
É, tipo, ligar, exato, um botão, assim. É.
Eu demorei um tempão pra parar de tomar remédio de ansiedade. Mas foi show, consegui. Agora eu só tomo quando eu quero dormir bem. Tipo, eu dormi 9 horas, daí eu tomo um fitoterápico.
E aí, eu acho super legal isso que você falou também, Esté, porque também a gente acaba, ah, e todo mundo fala de terapia, e daí, uhum, vai pra terapia e se cuide, e cria essa expectativa de que você vai...
E no dia
e
seguinte...
E aí, no dia seguinte, você vai estar bem, assim.
Sim.
Vai ter um arco-íris no céu.
Ou que a terapeuta vai, tipo, te trazer respostas, uhum, do tipo, saia do seu trabalho... Termine o seu relacionamento. É, pare de
pinte
falar
o cabelo.
Com... É, exatamente. É. Tipo, não é assim, né?
Spoiler. Sim, você que vai ressegar na resposta.
É. E acho que isso é muito... É super importante também, né?
Sim.
De uma moça aqui mandou uma mensagem que fala um pouco isso, assim. Nunca fui, mas estou prestes. Tenho muita curiosidade de saber como funciona. Se puderem comentar como foram na primeira sessão, se tem um protocolo, se o profissional conduz, faz as perguntas, o que é meio padrão nas consultas. E é, eu acho que existe muito essa dúvida, né? E até passa por essas divisões que a gente não sabe, uhum, muito a respeito. Eu, pelo menos, não sei.
Também não.
Sobre o que é exatamente psicanálise,
Jungiana,
o que é psicoterapia, uhum, Jungiana,
Freud,
enfim, essas coisas. Então, eu nem vou entrar nisso. Mas é muito... Acho que depende de terapeuta para terapeuta,
sim,
também, né?
Sim.
Como é a sua sessão.
De você também, né? Tipo, uhum, o jeito que você quer falar das coisas, como que você vai sentir em cada sessão... Principalmente quando você chegar lá a primeira vez, né? Que, tipo, sempre... É uma novidade, né? Querendo,
sim,
ou não.
Se querem uma experiência, sei lá, se você, é, ouvinte, quer uma experiência, o que aconteceu comigo foi... Eu tava no meio de uma crise. Eu comecei a pesquisar algumas terapias perto da minha casa. E daí eu entrei em contato com a minha terapeuta. Ela foi muito fofa no WhatsApp. Eu falei, ah, quando você pode me atender? Ela falou, amanhã. Eu falei, show.
Uhum.
E eu fui, eu lembro que, gente, assim, eu lembro que eu subi uma rua, e eu subi essa rua chorando, e eu cheguei lá, falei, vou parar de chorar. Daí ela falou, ai, oi, tudo bem? Eu sou a... nome da minha terapeuta, bem-vinda, por que você veio aqui? E daí ela falou, por que você veio aqui? E eu falei, por 1 hora, sem parar, chorando.
É.
E daí, foi isso, entendeu? Eu acho que cada um vai ser de um jeito. É, às,
sim,
vezes... Eu podia não ter falado tanto e ela ter tentado tirar de mim, mas é que eu tava tão desesperada.
Eu fui pra minha primeira sessão também muito incerta, assim. Tipo, ah, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas eu não tava no meio especificamente de uma crise naquela hora, mas eu tava em um momento de vida muito tenso.
Uhum.
E, assim, o gatilho mesmo foi tanto o fato de eu não estar trabalhando e tá ficando muito em casa, e a minha relação amorosa, né? O meu namoro, que, tipo, tudo me tirava do prumo, assim. E aí eu fiquei, tipo, tá, mas o que eu vou falar? Como vai ser? E eu fiquei, será que eu faço uma lista? Não sei o quê. Será que ela vai me entender? Será que lá, lá, lá? E aí eu fui, aliás, eu pedi indicações, né, de pessoas próximas, e aí, sei lá, eu marquei a primeira que eu vi, foi muito na sorte. E quando eu cheguei lá, foi muito louco, porque... E eu não sei se eu já contei isso em algum lugar, mas... eu cheguei no consultório e o banheiro do consultório tem o cheiro do banheiro da casa da minha avó.
Uhum.
E eu me senti muito confortável, uhum, assim. Foi muito, tipo, até eu falei... Tá. Tô confortável. Uhum. Então, às vezes, é isso. São coisas que você não pode, tipo, explicar necessariamente. Às vezes, é um jeito que a terapeuta te olha, fala com você. Sim. Jeito... E, às vezes, é exatamente isso que faz você não se sentir confortável.
Uhum.
Então, é muito também um clique, né? Tipo, você tem que se sentir confortável com a sua terapeuta.
Sim, acho que eu ia ressaltar isso, que, tipo, nem sempre vai ser fácil, sim, mas no final das contas você tem que lembrar que é uma coisa que é pra ser pro seu bem.
Sim, sim. É.
Então, tipo, não tem nada de errado em você falar, meu, não tá dando certo com essa pessoa.
Sim, eu vou procurar outra. Sim.
Exatamente.
E eu falei também, ela me perguntou, ah, por que que você veio, né? O que que te trouxe aqui? E isso... conduz basicamente muito tempo muito de falação, tempo, né?
Exato.
E é muito engraçado, porque a minha terapeuta, eu sou uma pessoa muito detalhista, então eu conto as coisas, aí eu, uhum, falo exatamente, porque daí na terça de manhã aconteceu isso, isso, uhum, isso, e aí terça noite aconteceu não sei o quê, e daí quarta, e ela fica pacientemente me ouvindo, e ela dá muita risada de mim, eu choro, ela chora junto, tipo, é muito engraçado, / comovente.
Uhum.
Mas de alguma maneira funciona, uhum, assim. E,
sim,
e é muito o jeito que a gente encontrou de fazer, assim. Eu acho que não existe mesmo esse protocolo. Às vezes eu anoto uma coisa que eu sonhei.
Uhum.
Às vezes eu falo, ai, não sei, não tenho nada pra dizer. E aí ela me pergunta alguma coisa e pronto.
E exatamente, daí fudeu.
Ai,
daí
eu acho que eu nunca falei que eu não tenho nada pra dizer.
Ai, eu
sabia?
Cheguei, assim,
tenta.
Ai, não sei o que eu vou falar. Na verdade, eu sei, eu só não quero, né, falar. Ou tá uma coisa lá, escondidinha. Uhum. E aí eu falo, ai, nossa, nem sei o que eu vou falar, sabe? Não... Daí eu fico olhando pra cara dela e ela me pergunta alguma coisa e daí... ajuda, assim.
É, essas são as sessões que eu saio mais agarrada da cabeça. Quando eu entro, assim, ah, essa semana foi ótima. Dela, é isso aí. Daí eu falo, puta que pariu. Não, é sempre assim.
É. E aí, eu queria reforçar uma coisa que a gente tava falando, né, sobre a terapia ser uma coisa super importante e, ao mesmo tempo, não é acessível a todos, infelizmente,
sim,
né? Principalmente por ser visto como uma... Não é uma necessidade de saúde pública, infelizmente. Mas deveria. E aí, outro dia eu tava ouvindo um podcast da Nathalie Neri com a Dani Nossi e o Paulo Cuenca. E ela conta que a aromaterapia foi a terapia dela. E eu achei muito legal.
Que legal.
Então, escutem esse podcast. A gente deixa, uhum, o link depois no nosso Twitter, ou enfim, peçam pra gente. Mas é o episódio da Nathalie Neri. E eu achei muito legal, porque ela falou, eu falo de aromaterapia porque é muito mais acessível do que fazer,
sim,
terapia. E ajudou ela muito. Então, acho que a gente tá falando do nosso ponto de vista, né?
Uhum.
De o processo terapêutico com uma psicóloga e, uhum, tal. Mas existem outras maneiras também, né?
Sim.
Da gente cuidar da nossa saúde mental, que não é necessariamente, por um motivo ou por outro, ir para um consultório.
Sim.
Fazer uma consulta.
Uhum.
Eu até recebi aqui uma mensagem sobre isso. Terapia, yoga e mindfulness são as coisas que mais me ajudam. Então, realmente também tem muita coisa, meditação, que pode fazer muito bem também.
Meu sonho de princesa é conseguir fazer meditação. Eu fico 2 minutos quieta, eu fico assim, chega! Pelo amor de Deus!
Eu queria conseguir fazer meditação também. É, para mim, assim, eu, né, tenho a terapia, mas também fazer uma atividade durante a semana, atividade física, que é a minha dança, me ajuda muito, porque, enfim, muitas vezes a gente tá se sentindo mal porque não tem endorfina, serotonina o suficiente no cérebro. E fazer alguma atividade que te traz isso, tipo uma dança, ou enfim. Enfim, não sei o que exatamente, mas ajuda também,
A
né?
gente
Com certeza.
passa muito tempo trabalhando do nosso dia. Enfim, recebi uma pergunta, inclusive, sobre burnout, que eu, sinceramente, não tenho muitas informações para falar sobre isso, mas eu sei que é relacionado a trabalho. Acho que é um tipo de depressão.
É, o burnout é o esgotamento
Esgotamento, isso.
mental, assim, de o seu corpo, né? O seu cérebro, o seu corpo, eles se esgotam. E eu falo, não
Deu.
consigo
Tipo, acabar
mais.
a bateria.
É, não
Acabou o
consigo
modo
mais,
de
e é
energia,
isso.
acabou tudo. Sim. É, a gente passa muito tempo trabalhando, então é legal, é bom também, é saudável a gente colocar nossas energias em outras coisas, né?
Tentar se desconectar, nem que seja um pouquinho. De qualquer forma. Eu amo que a Noelle, ela manda assim no grupo, assim, gente, peraí, vou dançar, já volto.
Muito
Sim.
bonitinho.
É. Não, eu percebo que quando eu não danço, eu me sinto muito mais tensa, assim, porque, enfim, é um jeito de lidar com as emoções também e criar esses hormônios de bem-estar no corpo. Claro que quando a gente brinca, né? Ah, não fazer skincare não é cuidar da saúde mental, mas existem coisas que sim é cuidar da saúde mental, tipo,
Tem.
praticar um
Não,
exercício.
e assim, eu acho que o skincare não é cuidar da saúde mental, obviamente, mas assim, também é um momento que você tira para você e
Sim.
que te faz super bem, sabe? Eu sinto muita diferença na minha rotina quando eu paro 10 minutinhos para me olhar no espelho e, tipo, meu, não ficar mexendo no celular, não ficar falando com outras pessoas, não ficar preocupada e se concentrar numa coisa. Uma coisa tão simples, né? Que, tipo, obviamente não substitui uma ajuda profissional e tudo mais, mas que te faz bem, né? Você tá se cuidando, né? No final das contas, a gente tá falando sobre se cuidar,
Cuidando, assim.
se colocar como prioridade.
Eu lembro até que teve sei lá quanto tempo faz, mas que gerou, assim, uma polêmica quando, acho que teve uma influencer que eu nem lembro quem era, mas que ela meio fez um vídeo, assim, como lidar com ansiedade. E aí os tópicos eram, ai, como uma coisa gostosa, assista uma série, que são coisas que a gente super entende, né, como, ah, gostoso,
Porque
legal,
muitas vezes a gente deixa de lado essas
deixa de
coisas.
lado, mas que é muito diferente do que é, de fato, lidar e cuidar da sua saúde
Total.
mental. Não é tipo, ai, coma um hambúrguer e aí você vai se sentir
Como
bem,
uma
tipo,
coisa bem gostosa e
exato.
coloque uma roupa que você gosta.
E existem dois tipos de. Uma coisa que, na verdade, rola muito das pessoas confundirem. Eu acho que cada vez menos, mas ainda existe. Eu até vi um vídeo no TikTok, que sou muito fã dessa rede, sobre isso. Que era você tipo, comparar e ficar falando assim: ai, tô muito ansiosa pra essa prova. Ai, isso é aquilo. Com alguém que é realmente ansioso, sabe? E daí botam assim: ah, eu também sou ansioso, porque eu tô muito nervoso pra prova. E não é isso. Mas, e que é muito assim: ah, você tá ansioso pra prova, talvez você chegar e, ah, eu vou tomar um milkshake e ficar de boa, te ajude. Mas pra alguém que tem ansiedade, que sofre de ansiedade, tomar um milkshake não vai ajudar.
Fica
Até
um
certo
milkshake, né?
ponto. É muito isso, assim. Ah, eu fico meio. Não sei, eu vi esse negócio, eu lembrei, eu fiquei. É muito isso, porque todo mundo fala assim, ah, eu também tenho ansiedade. Fora quando rola as competições, né? Tipo assim, ah, eu tenho ansiedade. Sério, eu também, eu tomo remédio tal. Tá bom.
Sim. É, essa questão do remédio, eu não sei muito. E assim, só um comentário mesmo, eu não sei muito o que eu acho sobre. Porque eu acho que sim, super importante. Mas ao mesmo tempo existe meio que uma parada da galera meio falar normalzão, assim.
Sim, tipo, é muito errado.
Ai, tá um Rivotril que passa. Sim, total. E eu não sei, eu acho...
Tipo, tomei um tarva preta.
É, é ao mesmo tempo que, tipo, não é... A gente não tem que estigmatizar de maneira nenhuma pessoas que Sim, tomam medicamento. Total. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa... É o que não você é falou, banalizar. Né? Tipo, o sticker do...
Vai fazer terapia.
É, vai fazer... Não fala comigo, faça terapia. Sei lá, coisas assim. Que é um pouco... Tipo, cara, é uma coisa séria. No fim do dia é sério. Não é assim, ah, tipo... Eu falo brincando, assim... Ah, eu preciso muito de um drink hoje. Porque, enfim, é um drink.
Uhum.
Mas eu não falo, tipo, ah, eu preciso muito de um tarja preta.
Sim.
Porque não é muito
E é algo caso, muito né? Nossa, banalizado. Tipo,
tem capinha de celular escrito Rivotril, entendeu?
E outra coisa que eu ia falar, é, nos Estados Unidos tá rolando epidemia, né? De gente viciada em... Chama Xanax.
Ah,
que é
sim.
Tipo um Rivotril, assim. E tem gente... Tem um rapper que chama Little Xan. E ele tem, tipo, 21 anos e ele chama Little Xan por causa de Xanax e tal. E, cara, remédio tarja preta não é brincadeira.
Sim, é isso. Não é da hora.
Ele pode, e ele pode te fazer muito bem. Tipo, uhum. É uma coisa que, dependendo dos casos, é essencial, entendeu? Tipo, muda a vida da pessoa mesmo. Sim. Então, não coloca isso numa capinha de celular.
Exato.
E num postzinho no seu Instagram.
Exatamente. E também não faz virar uma competição. Porque eu já passei por isso. Uma vez eu falei assim, gente, eu não vou porque eu fui super aberta com minhas amigas. Eu falei, gente, eu não vou nesse negócio e tal. Porque eu tô no mesmo aqui de ansiedade, não vai ser bom pra mim. Da menina falou assim, sério, você tem ansiedade? Eu também. Só que você nunca falou, por que você nunca falou que você tem ansiedade? Sabia que eu tomo remédio e tal? Eu falei assim, tá legal, isso não é uma competição.
Isso me fez lembrar aqui, lembrar. Isso me fez trazer esse comentário que a gente recebeu. Que ele é um pouco pesado, mas... A garota que mandou, ela até falou que acha super importante a gente falar disso, que foi o seguinte, eu tenho transtorno bipolar e fui diagnosticada depois de uma de muitas tentativas de suicídio, engatilhada por um tratamento para emagrecer. E mesmo assim, consegui me formar, fazer pós, fazer mestrado, trabalhar. Isso é, ao mesmo tempo, bom, pois eu acabo sendo um exemplo de como eu consigo viver com uma doença que mata muita gente todo dia. A taxa de pessoas com transtorno bipolar é altíssima. É muito complicado as pessoas me verem como algo a ser alcançado. Cada pessoa é diferente. Existe, inclusive, mais de um tipo diferente de transtorno bipolar. E leva-se, em média, 13 anos para diagnosticar. É uma doença crônica, não tem cura, só tem tratamento. E cada pessoa faz um diferente. Acho que o que eu quero dizer é que nem todos são iguais, inclusive pessoas com transtornos. E é tão importante falar disso, porque a gente coloca tudo num potinho e acaba não entendendo as nuances de cada pessoa, de cada caso.
Uhum.
E eu acho que é muito isso, assim.
Sim.
Saúde mental é super complexo. E o que funciona pra mim é diferente do que funciona pra Ju, que é diferente do que funciona pra Esté. E eu acho que é muito assim, mesmo se você é uma pessoa que não lida com nada disso e que tá super bem no momento, é muito necessário ter empatia com as pessoas que, enfim, vivem isso e estão passando por processos terapêuticos ou que, enfim... precisam de ajuda e falar sobre ajuda sem estigmatizar a pessoa, acho que é muito importante, assim. Porque eu contei, né, no outro episódio do meu pai, que ele é um alcoólatra em processo de reabilitação. E pra ele falou, assim, pedir ajuda era uma coisa muito improvável, muito, porque ele se sentia... muito inferior, assim.
Sim.
E eu acho que é isso que a gente tem que limar da nossa vida, assim. Se você não tá dando conta de algo, se seu amigo não tá dando conta de algo, se alguém trabalha com você e não tá dando conta de algo, não lida com isso como se fosse, se aquela pessoa fosse fraca.
Exatamente.
Ela, muito provavelmente, tá lidando com muita coisa. E é normal a gente precisar de ajuda, né?
Sim.
Tipo, sei lá, quem hoje
tá super 100% bem,
vendo o que tá acontecendo com a situação do país, o que a gente tá vivendo.
É isso, pior que tem muita gente que tá, na verdade.
É.
A minha terapeuta fala que ela só vê notícia de manhã e que ela passa o resto do dia alienada porque ela não aguenta.
Sim.
De vergonha alheia.
Sim.
Mas é muito... Eu fico pensando, assim, a quantidade de coisas que a gente tem pra lidar é muito Sim. grande. E as expectativas que a gente coloca na gente mesmo, que a gente coloca nos outros. Né, o meu gatilho pra ir fazer terapia tinha muito a ver com o meu relacionamento, porque eu não conseguia lidar.
Sim.
E é muito... Sei lá, uma amiga minha uma vez falou assim, cara, eu não consigo falar de namoro na terapia porque eu acho que é um assunto menor. Daí eu falei, gente, a gente se relaciona com as pessoas
Total.
Tudo o que tempo a gente faz todo. É relacionamento.
Tudo que a gente faz é relacionamento.
Exato.
Assim, pra mim é super... E aí eu falei isso, eu levei o assunto para a terapia e falei... Eu sou boba, porque eu só fico falando... Todo dia eu venho aqui e falo, ai, pro meu namorado.
Uhum. Sim.
Eu falo bastante
Inclusive,
também.
Inclusive, não sei se foi caso, o seu caso, mas, tipo, muita gente mandou mensagem pra gente falando que a terapia ajudou muito quando a pessoa se viu em um relacionamento abusivo.
Sim.
Que, tipo, mudou a vida nesse sentido e que demorou muito pra entender, mas que a partir do momento que entendeu que estava num relacionamento abusivo, isso foi muito importante, ajudou muito pra sair desse relacionamento e pra lidar, se recuperar, também se recuperar de términos, de relacionamento e tudo isso. Acho bem interessante que é o gatilho pra muita gente procurar terapia, é o relacionamento abusivo, né?
Sim.
Sim.
E até também, muita gente tem procurado, porque tem se falado mais Sim. sobre relações abusivas, né? Porque eu tenho na minha cabeça que a gente fala na terapia, ou enfim, fala sobre dificuldades quando a gente sente que aquilo não é certo, não é correto. E por muito Sim. tempo a gente normalizou e normatizou...
Muitas coisas.
Muitas coisas de relacionamento. Então, Sim. muitas vezes, pessoas que frequentavam terapia, enfim, estavam num relacionamento abusivo,
Exatamente.
Mas não se falava disso porque, enfim, aquilo era normal.
A pessoa
normal,
nem enxergava
entre aspas,
que tava...
Nem enxergava.
Eu fui entender que eu tava passando por um relacionamento, que não foi nem bem relacionamento, mas uma relação abusiva dentro da terapia.
Sim.
Eu lembro que até a Antonella uma vez falou pra mim um negócio, eu fiquei, não, nada a ver. Eu falei pra minha terapeuta, ela falou, putz... Pensa aí de novo.
Baque, porque a gente também, né, é isso. A terapia, ela tem a ver com o que a gente conta para a nossa interlocutora.
Total.
Se a gente acha normal o que a gente está vivendo e não fala sobre isso, não tem como a pessoa adivinhar. Claro, existem maneiras, né, de que às vezes, de fato, se descobre e se ajuda a lidar com as coisas, mas também é muito sobre o que a gente acha normal na vida cotidiana. Então, sei lá, se a gente tá no trabalho e a gente tá sob estresse profundo no trabalho, abuso de poder no trabalho, mas a gente acha que uma relação de trabalho é assim, é muito difícil a gente falar...
Exato.
Ai, o meu chefe fala isso pra mim e daí isso me faz mal, se você acha que isso é normal,
E
né?
entra nisso até a questão de divisão de carga mental nos cuidados da casa com o parceiro.
Puta que pariu.
É um comentário que eu recebi e que entra total isso. Tipo, muitas vezes você vai...
Acumulando aquilo, né?
somando, porque você não para pra pensar. Você
total.
Não para pra pensar, você não consegue identificar que, poxa, será que tá certo isso aqui?
Sim.
Tá.
Será que é normal
e
eu fazer tudo isso?
A gente não vê, mas as coisas vão lá todo dia mexendo com a nossa cabeça, com o nosso emocional e com a nossa vida.
Eu gosto, às vezes, de visualizar, assim, a quantidade de coisas. Tipo, como se fosse um tijolinho mesmo. Ah, hoje teve isso, e aí teve isso, e aí teve isso, e aí teve isso. Imagina, processar tudo isso e fazer com que aquilo seja... interpretado de uma maneira saudável pela nossa mente, não é fácil. E claro que seria muito legal e muito bom e muito utópico até que todo mundo conseguisse, né, viver uma vida plena, sem passar por coisas ruins e sem de fato, precisar entrar num processo terapêutico. Sim. Mas eu também acho que, né, a gente tá falando aqui de, tive crise de ansiedade, passei por um relacionamento abusivo, que são motivos super pertinentes. Uhum. Ao mesmo tempo que eu acho que o próprio dia a dia e lidar com pessoas e relações...
Sim, trabalho, tudo.
É super passível de você precisar de
ajuda.
Ajuda. Uhum. Porque são pessoas. E porque Sim. não é você. E a gente cria expectativa, e a gente se frustra, e a gente cria um trauminha, uhum. ou enfim, coisas assim. Sim. Então, não é só também, eu tenho um grande problema, uma grande questão, e só então eu vou procurar ajuda.
Que bom, assim, fico bem feliz que eu recebi, assim, não recebi muitas mensagens, mas muitas das que eu recebi são pessoas falando do quanto a terapia ajudou e melhorou a vida delas.
Sim.
Eu sou uma dessas pessoas que a terapia mudou minha vida.
Mudou também.
E... Eu falei, né, do negócio da Nathalie,
uhum.
Da aromaterapia. E a gente vai juntar no nosso Twitter outras maneiras de acessar...
De ter acesso
a... de ter acesso.
Uhum.
Maneiras de ter acesso a terapeutas e outras coisas assim, aplicativos.
De forma mais...
Tem aquele aplicativo, né?
Tem o Fala Freud.
O Fala Freud. Uhum. Pra você conseguir ajuda. Enfim, a gente vai juntar tudo isso.
Daí vocês olham lá no Meio Fio Podcast.
No Twitter.
Mas agora eu acho que a gente pode fazer uma coisa mais leve. Falar a dica da semana. Yeah. Quer dizer, pode ser relacionado. Caso queiram.
Eu tenho uma dica. Boa. Eu tenho uma dica.
Eu pensei numa dica também. Nada a ver, mas...
Mas é isso, gente. Cuidem da saúde mental de vocês.
Sim.
Não busquem tem nada de errado.
Não tenham vergonha de buscar.
Busquem conhecimento. Ajuda.
Igual tá tudo Bilu. Bem em pedir ajuda e reconhecer que não tá tudo bem.
Uhum. Sim.
E cuidem-se.
Cuidem-se, porque a cabeça da gente é o nosso bem mais precioso.
Só um último PS que claro. Eu vejo muita gente falando, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Muitos casos, sim, a pessoa não tem dinheiro.
Uhum.
Mas eu já vi amigas minhas falando, eu não tenho tempo, porque eu tô fazendo inglês e eu mal tô dando conta do inglês. Se coloque como prioridade.
Sim.
Sabe?
Uhum. Se você tem... Acho que é muito delicado a gente uhum. necessariamente falar, se priorize.
Casos e casos,
sempre. Mas se você é uma pessoa que todo mês gasta um dinheirinho com
uhum.
compras, enfim, coisas assim, ou muitas saídas pra, sei lá, jantar fora, uhum. se você tem essa, uhum. essa situação, às vezes é o caso de você se priorizar de fato. E a gente até falou isso, eu acho, em algum momento, mas muitas vezes as nossos acessos de consumo, nossos acessos de fazer uma coisa muito ou não fazer nada, tem a ver
com a saúde mental.
Com a nossa saúde mental, né? Então, sim, é super importante se priorizar. Eu também super falava isso, não consigo, não vai dar. E a Ju até falou, né, Ju, que... Tem muita, muita terapeuta, muita psicóloga e muito psicólogo que muitas vezes aceita atender as pessoas recebendo o que elas podem pagar.
Assim. Sim.
Então, também acho que isso é super legal, porque às vezes as pessoas têm vergonha. Eu fiquei com vergonha uhum. na minha primeira sessão, porque ela me mandou os valores e eu fiquei tipo, cara, eu não vou conseguir, não tenho esse dinheiro. Uhum. E aí, eu fiquei morrendo de vergonha e falei, nunca mais volto lá. E aí, eu respondi, infelizmente, não consigo pagar isso. O que eu posso hoje é isso. Uhum. E a gente fez um acordo e deu super certo, eu consegui fazer. Então, também, sintam-se à vontade pra falar com uma
Exato.
Pessoa. Tipo, eu posso pagar isso, minha situação atual é essa, mas eu preciso de ajuda. E... Eles vão te ajudar.
Vão te ajudar, com certeza. Eu passei por isso.
Tem até empresas... Eu trabalhava numa empresa bem grande que, inclusive, disponibilizava para os funcionários. Então, às vezes, vale a pena até se informar nesse aspecto.
Uhum.
Não era uma pessoa da empresa que te dava consultas, mas eles te direcionavam e tinha toda uma rede de apoio mesmo. Então, eu acho que, no caso de empresas grandes, tem até vários lugares que oferecem isso
Sim.
também.
se informem, e o que a gente tiver de informação, a gente vai colocar lá no Twitter.
E se vocês também ajudar. Tiverem sugestões, podem também mandar, que a gente com compartilha. Certeza.
Por favor.
Então vamos para as dicas?
Vamos. Quer começar já que você tem dica?
Não, comece vocês.
Tá, eu vou começar então, que é uma dica velha, na verdade, mas é em homenagem a um show que eu não vou. Eu tô muito triste do fato de eu não poder ir, porque o Rock in Rio está muito caro. Mas eu quero indicar pra quem não ouviu ainda, ou quem não é emo ou nunca vai parar pra ouvir, mas pare pra ouvir, o álbum do Panic at the Disco, que saiu no ano passado, que chama Pray for the Wicked. Na minha opinião, na minha singela opinião, o Brandon Urie, eu acho que ele é o melhor vocal que tá rolando atualmente.
Ele é muito meu crush.
Ele é muito foda, a voz dele é muito foda. Ele tem um cover de Bohemian Rhapsody do Queen, que o Queen falou que o Freddie Mercury estaria orgulhoso desse cover, tipo assim.
Chique.
Ele é muito, muito foda, muito, muito foda mesmo. Ele faz musicais pra Estela. Ele era emo, pra quem era emo. E o álbum tá muito bom. Ele é um menino, é um gênio mesmo. E se vocês forem no show no Rock in Rio, me mandem vídeos, por favor. Por favor.
Fofa.
Eu tenho duas dicas. Uhum. A minha primeira dica... Não, uma dica tá dentro da outra, inclusive. Tá. Eu queria me promover nesse espaço e falar que eu tô fazendo um projetinho que, inclusive, nasceu dentro de um episódio do Meio Fio, a ideia de fazer um projeto de ficar um período que eu determinei que são 21 dias usando só 9 itens de maquiagem. Só porque... é só pra mim, no meu caso eu uso muito mais do que isso, assim, eu tô acostumada a ter muitas opções de produtos e tá sempre usando todos eles, e então eu tô ficando 21 dias, hoje no dia que a gente tá gravando, eu tô no segundo dia, vou ficar 21 dias usando só esses 9 produtos, e isso vai fazer com que eu repense toda essa quantidade absurda de produtos, toda essa oferta que a gente tem o tempo todo, e também um exercício de praticar, ver os produtos com outros olhos e usar eles de jeitos diferentes, dar outras funções para eles. Acho que vai ser muito legal, e acompanhem que vai ser bem divertido.
Tô muito
e
animada.
Dentro dessa dica, desse projetinho que eu tô fazendo, eu também queria dar a dica... de uma coleção da Oceane. Eu nunca dei uma dica de produto de maquiagem, né? Da Oceane. A Oceane tem uma linha que chama Collection. Não sei dizer ao certo qual é o diferencial dessa linha, mas são paletas. Tem de sombra, tem de rosto, tem de iluminadores. E são produtos muito bons. Eu fiquei, assim, babando mesmo. Tô usando muito essas paletas. E tem um preço que eu achei bem justo, assim, bem relativamente acessível. E por um produto que realmente entrega, assim, tem uma qualidade realmente muito boa. Os pincéis da Oceane também são maravilhosos. A parceria com a Mari Saad também é outra dica.
A esponjinha dela é tudo.
A esponjinha dela é maravilhosa. Os pincéis... É que eu não usei os que não são com a Mari Saad, mas os que são com a Mari Saad são muito bons.
Os sem Mari Saad são
muito bons. Então essas são as minhas dicas de hoje.
E Noelinha?
Gente, a minha dica, eu juro que não é por causa disso, mas tem tudo a ver com isso. Eu estou viciada numa série muito boa que eu assisti, tipo, eu comecei a assistir uns meses atrás, daí eu dei uma parada porque eu fiquei insana no trabalho, não consegui assistir mais nada. E daí, esse final de semana, eu fiquei, tipo, numa mega maratona. Maratonei e tal, tô quase acabando. E daí ontem foi o Emmy e a minha série favorita levou 4 prêmios.
Ai, eu sei qual que é.
Fleabag.
Yes. Eu não vi ainda.
Perfeita.
Tenho escutado tanta gente falar bem.
É tipo, não, e assim, foi muito louco, porque real, pra mim só eu assistia. Eu tipo, vendo lá em casa, assim, ai, nossa, que legal. Daí ontem... 4 M's, eu fiquei, caralho.
Mó galera. Gente, meu Twitter inteiro tava assim, ai, musa! Aí eu falei, gente, que série.
Sim. E aí foi muito louco, porque a primeira temporada, de fato, não é muito. É legal, é bem legal. Mas nada se compara à segunda temporada. E só tem 2 temporadas mesmo. Tá no Amazon. E é muito legal, porque a autora, a atriz principal e diretora. é uma mulher, é a mesma pessoa, é a Phoebe Waller-Bridge.
Aquela de cabelo curtinho. Uhum. De cabelo
todo mundo postou foto dela fumando com drink, os Emmy, tudo.
Ela é britânica e ela levou 4 Emmys por melhor roteiro, direção, atriz principal e série de comédia. Isso é muito foda, porque é uma mulher comediante. Por muito tempo se falou que mulheres não eram engraçadas e mulheres não sabiam fazer comédia. E eu acho que Fleabag é muito legal porque é comédia, mas também tem uma parte um pouco drama, que é bem legal. E a Phoebe Waller-Bridge é também a produtora e roteirista de Killing Eve.
Sim,
não sei quem assiste.
Que levou o prêmio de melhor série dramática.
Pois é. É. Nossa, poderosíssima. Eu tô muito apaixonada por essa mulher. E aí, Fleabag é uma série de, tem, sei lá, 20 e pouquinhos minutos cada episódio, focado na vida dessa mulher que tem uns 30 anos e vive o drama de mulheres de 30 anos, principalmente amorosos e sexuais, e fala da vida dela, do pai, da mãe e da irmã.
O plot não é que a principal é viciada em sexo?
Ela não é viciada em sexo, mas, tipo,
não,
ela...
Não, é que eu fiquei sabendo, foi o que me falaram.
Ela resolve muita coisa com o sexo, mas não é, acho que viciada em sexo.
Justo.
É um diagnóstico um pouco forte.
Ok.
Mas é muito legal. Assistam Fleabag, é muito bom, é muito engraçado. E eu fico muito feliz de ver mulheres comediantes, assim.
Sendo reconhecidas.
É, sendo reconhecidas. Eu também gosto muito da... Rachel Brosnahan, não sei falar. Que é do Marvelous Mrs. Maisel.
Ai, quero muito começar.
Amo.
Quero muito
começar. E a série é da Amy Sherman Palladino, que eu amo.
É, a série é da Amy Sherman.
Tem no Netflix?
Tem na Amazon.
É Amazon Prime.
Ah, foi por isso que eu assinei a Amazon, na verdade. Por causa
eu também, eu não
comecei
a ver ainda.
E aí tem Fleabag lá.
This is us.
Tem...
Ai, Amazon pisa. Desculpa,
gente, tem
eu
uma...
não queria, porque eu odeio o presidente, mas...
Ah, é verdade.
Tem uma série da Amazon que é muito boa. Já fica uma próxima dica, que chama Mozart in the Jungle. Vocês já viram?
Sim, já ouvi falar.
Puta que... Essa série é muito boa. É com o Gael Garcia Bernal. É, ah, lindo.
Vocês assistem This Is Us também?
Sim.
Eu assisti o primeiro, eu chorei tanto.
Nossa,
que eu não quis mais.
Nossa senhora, meu
tudo.
Deus do céu.
Porque eu fiquei tipo, não preciso
final
disso.
Da terceira temporada.
Não vi ainda.
Eu me vi num estado.
É tipo o episódio do pai do Marshall em How I Met Your Mother, vocês viram?
Nunca assisti. Não. How I Met.
Nossa, é um episódio pesado. Mas, enfim...
Gente, eu só queria falar que eu fiquei pensando... Ontem eu tava falando dessa série... E aí eu não lembrava o nome da personagem... E eu fiquei tipo... Nossa, que louca, né? Eu gostei tanto, mas eu nem sei o nome da personagem... Daí agora eu ia falar de novo... Eu falei... Ai, não sei o nome da personagem... E de fato ela não tem nome, tá?
Mentira! Enfim, que
não,
legal!
Todo mundo tem nome...
Conceito!
Nem todo mundo tem nome... Tem tipo... A irmã
mas,
tem nome...
Não chamam
a outra
ela
madrinha.
De nenhum nome?
Não...
Ai, que
conceitual. Tudo. Legal.
Adorei.
Achei. Porque aqui sim. No IMDB tá Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. Aí a irmã dela, Claire. Aí a atriz.
Ah,
enfim.
Tá. Entendi.
Justo.
Bom, essa é a minha dica.
E aí, onde eu posso encontrar vocês nas redes sociais?
Ah, eu sou @che_noelle.
Eu sou Estela Spínola. Eu tentei falar Spínola com S. É Estela com S, dois L's, e Spínola só com um S. É no Instagram e no Twitter.
Eu sou a Ju Ribeiro de Lima, no Instagram e no Twitter. E vocês podem acompanhar a gente pelo @meiofiopodcast no Twitter.
E a nossa amiga Antonella está no fim das férias.
Exato.
No próximo episódio, esperamos que ela já esteja de volta.
Yes.
Volta logo, Tony.
Saudades.
Saudades.
Então é isso, gente. Até semana que vem.
Beijos.
Beijo.
Tchau.
Tchau.